Agora sim, retomada a nossa conexão com a Graciela Chapelein. Oi, Graci, está aí, está me ouvindo bem agora? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, querida, bom dia para todos. Eu estava pelo Skype, mas caiu, então por isso eu liguei pelo telefone.
Que bom, então agora estamos conectadas e sempre aproveito esses episódios quando isso acontece. O ouvinte sabe, nós estamos em home office também online nesse período de pandemia, ainda agora aqui tomando. E sempre que acontece uma conexão, eu aproveito para a gente refletir sobre a nossa própria vida, não é isso, Graça? E já antecipando aí esse nosso papo, porque hoje vai ficar mais curto, já antecipo que teremos outro momento, então, vamos precisar para poder aprofundar esse tema de hoje, já que tivemos essa situação. Mas essas desconexões, esses lapsos, essas coisas que acontecem no mundo da tecnologia, também pode acontecer na nossa vida. Quando a gente se desconecta de nós mesmos, da nossa energia interior, quando nós não estamos conectados, é isso que acontece. A comunicação não acontece, fica um vácuo. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho, porque esses são assuntos que também você trabalha aí no método da escrita reparadora. Né? São temas que você vai observando as pessoas, vendo o que está acontecendo no momento, e isso acaba virando tema para o trabalho da escrita, que é incrível e que daqui a pouco a gente fala. Mas antes eu queria que você comentasse um pouco isso. A desconexão, como que a gente se desconecta, assim como aconteceu agora pela tecnologia, como que a gente pode se desconectar da nossa vida ou de nós mesmos?
Bem, o importante seria estar integrado, né? E não desconectado, porque quando a gente se desconecta, dissocia, fica na dissociação, né? E é mais difícil essa relação entre o mundo externo e o mundo interno, né? Então, eu sempre digo que essa relação entre o fora e o dentro é uma relação em permanente transformação, né? E quando não há essa transformação, quando alguma coisa fica estagnada, aí é muito difícil, né? Muito difícil poder encontrar soluções, por exemplo, para todas as problemáticas que aparecem no cotidiano, né? Então, o mais importante é estar ligado, né? Estar conectado, estar o tempo todo se perguntando pelo que nos acontece, né? E o que acontece na realidade. Também entendendo que essa realidade sempre está cheia de contradições e nós também, né? Então, o que eu faço na escrita reparadora é tomar, né, esses aspectos que muitas vezes estão dissociados, né, ou muitas vezes estão desconectados. A gente nega, né, e dessa maneira poder refletir, né, sobre eles através da escrita também, né, porque a escrita, para mim, é uma história, né? Eu tenho uma história com a escrita que vem de quando eu era criança, né? Sim. Então, quando eu era criança, eu fui muito incentivada pelo meu pai para a leitura, para escrita também, né? E quando eu tinha 9 anos, ele faleceu. E a partir daí eu comecei a escrever poesia, né? E aí eu escrevia sobre a ausência dele, minhas visitas no cemitério, o inverno, a tristeza da minha mãe. Eu escrevia, eu comecei a escrever com a morte dele, mas eu não sabia sobre esse processo de criação. Certo? Eu escrevia porque eu necessitava escrever e me fazia bem escrever, né? Sim. E me fazia muito bem ler para minha família também. Eu juntava no domingo e lia tudo que eu escrevia para eles, né? Então, isso tem a ver com a história, né? Com minha experiência. Depois, passaram os anos, eu fui para a escola secundária, Aí eu lia muito, escrevia muito também, eu tirava sempre 10. Terminou o segundo grau e eu entrei na universidade, né? Entrei na Faculdade de Filosofia e Letras, fiz letras.
Uhum.
E antes de terminar letras, comecei a fazer psicologia social. E, na verdade, quando eu fiz psicologia social, entendi o motivo da escrita, entendi a razão de ser da escrita como um processo de criação que sai do sinistro para o maravilhoso, que isso é, sim, o que diz Pichon Rivière. Então, o processo de criação tem um sentido diferenciado. Pichon Rivière escreve muito sobre o processo de criação, né? E ele toma também outros escritores, como, por exemplo, toma Melanie Klein, né, que é uma grande psicanalista, que fala, né, da fantasia de destruição do objeto. Não vou ser difícil para falar, porque é uma complexidade, né, tem, mas assim, Pichon Rivière toma toda uma construção de destruição e reparação, né, que a Melanie Klein explica, e eu tomo também essa teoria para entender como funciona a escrita e como a escrita repara situações de perdas, de situações de dor, situações que ficaram bloqueadas, sentimentos que ficaram bloqueados. E eu sempre digo que quando a gente perde algo ou alguém, a sensação é uma sensação de vazio, né? Como, sim, se dentro da gente algo se rompesse, algo quebrasse, né? E eu tenho uma metáfora do charro quebrado, né? Que quando a gente perde alguém ou perde algo, a situação, a sensação de vazio, a sensação de destruição, né, dentro da gente, uma tristeza profunda, algo que a gente não consegue decifrar, né? E é como se dentro da gente um charro, um vaso quebrasse, e que estivessem todos os caquinhos, né, dentro da gente.
Entendi.
E o processo de reparação seria juntar esses pedacinhos, né?
Tem gente que diz assim, mas quebrou demais, quebrou em vários pedaços, não dá para juntar. Sempre dá. Talvez não fique exatamente como era antes, mas juntar esses pedaços é importante, é preciso, é necessário. E existe forma de fazer isso. Olha, gente, por conta do tempo aí da nossa desconexão, nós não vamos ter como hoje, Grazi, aprofundar um pouco mais, como eu gostaria, o método da escrita reparadora e apresentar para o nosso ouvinte essa chave, né, essa possibilidade de virada de chave para quem está com esses caquinhos aí quebrados, espalhados e com o desejo enorme de reunir todos esses pedaços e que quer experimentar a técnica da escrita reparadora. Então nós vamos fechar agora aqui esse papo temporariamente para retornar em outro momento e falar mais como a escrita faz isso, como ela junta esses cacos. Mas eu quero aproveitar esses dois minutinhos finais agora, nesse papo de hoje, para que você possa dizer, quem quiser experimentar agora, conhecer na prática isso que nós estamos falando, se tem alguma oficina nesse momento, tem alguma data próxima, para que as pessoas possam conhecer o método, e na próxima semana vamos encontrar mais um tempinho, ou até o final desse mês de maio, para você retornar aqui e conversar um pouco mais sobre o método, tá bom? Então fala aí um pouquinho sobre se tem alguma oficina, ou como as pessoas podem conhecer mais o método, quais são os canais que a escrita reparadora pode ser encontrada.
Uma oficina vai acontecer na próxima segunda-feira pela tarde, que se chama A Permanência e a Saída. Quer dizer, por que a gente fica, né, repetindo a mesma coisa, batendo na mesma tecla e não encontra saída, né? E por que a gente faz isso, né? A gente vai escrever sobre isso na segunda-feira. Essa é uma mini oficina. E também vamos ter a oficina das sete mulheres que me habitam, que vai acontecer todas as segundas-feiras à noite. E aí a gente podia ver a possibilidade de dar uma possibilidade de vocês ver dentro da audiência alguém que queira fazer, né? Ou sortear uma vaga para essa oficina. Né?
Ok. Faremos isso, Graça. Eu vou colocar aqui à disposição. Então, tem também o site, né, e o Instagram da Escrita Reparadora, que os nossos ouvintes vão poder buscar mais informações e aguardar o nosso próximo papo sem interrupções de transmissão para que a gente possa aprofundar mais esse tema. Tá bom, Grazi? Muito obrigada por hoje. Fica aí o convite dessa Escrita Reparadora, essa oficina fantástica que acontece segunda-feira. Eu compartilho com vocês aí através do nosso grupo do WhatsApp. Beijo para você, Graciela. Parabéns pelo método.
Um beijo enorme para vocês também e para a audiência. À disposição. Tchau.
Tchau, querida. É isso aí, gente. Olha, hoje a nossa entrevista ficou pela metade, o nosso programa está encerrando aqui, mas vamos retomar esse assunto, esse tema, para falar mais com mais...